Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast semanal de terror em todas as mídias, sobre todas as mídias, sempre com Maxon Lima e com Rômulo Matei.
Pulou, né? Pulou uma semaninha, mas tarda,
É
mas não
meio
falha.
tal qual o zumbi de Jorge Romero, trôpego, falha mais um.
Não, é tarda, mas não
Tarda.
falha. Falha não. Ninguém falha aqui não,
Ai,
rapaz.
Jesus, Jesus. Tarda mais um falha, exatamente.
Isso aí. Temos muitas coisas hoje, muitos comentários. Estou felizão.
Muitos, porque, né, teve uns aniversários, assim, grandiosos, importantíssimos nesses últimos dias. E aí a gente deixa o questionamento aqui. Um desses aniversários, por exemplo, é de nada mais, nada menos que Mártires, aquela pérola da desgraceira, escrita e dirigida pelo cineasta francês Pascal Laugier, que foi lançado no dia 3 de setembro de 2008, ou seja, 15 aninhos de Mártires.
Debutou, é um
Debutou.
debutante.
Teve remake, ignoremos o remake.
Não, não vê não, não vê não, é ruim, é ruim, é ruim, não vê.
E aí fica o questionamento: vocês gostariam que a gente gravasse um especial sobre o movimento francês que esse filme faz parte, que é aquele dito New French Extremity? Que a gente já
Então,
comentou aqui várias vezes, já
queria
falamos de
até
vários filmes.
deixar abrir um parênteses aqui, né? Porque essa semana passada aqui, Maxon esteve visitando os Alpes Mineiros do sul, aqui do sul de Minas aqui, e a gente viu um chamado Les 7 jours d'Italien, ou
Sete
sete
dias,
dias, sete dias, e fora isso ele deixou aqui ó a lista. Então eu tô com um cardápio vasto aqui para deliciar-me durante o feriado.
Ó, esse programa também tem um cardápio vasto. Se vai
Sim.
ser bom, se vai dar indigestão ou não, veremos, conversaremos sobre.
Não, o
Você
intuito
viu aí?
é esse, né? O intuito é vomitar.
É, aquela sopinha de ervilha na cara do padre é sempre uma boa. Mas aí, então, vocês gostariam que a gente gravasse? Diz aí, escreve lá pra gente no youtube.com/maskhorror se vocês gostariam que a gente gravasse um especial do New French Extremity. Outro marco do terror e entretenimento que fez aniversário 10 aninhos no dia 4 de setembro é Outlast.
É isso aí.
Eu considero Outlast um dos jogos de terror mais impactantes dos últimos anos. Quando ele foi lançado em 2013, eu fiquei assim chocado com o jogo. O jogo mexeu bastante comigo. As continuações, nem tanto assim. Não sou grandes fãs do Outlast 2. O Outlast Trials, que ainda está em acesso antecipado, ele é um experimentalismo bem interessante aí na fórmula do terror multiplayer. Ainda vai sair a versão final do jogo no começo do ano que vem, que aí vai se estender também para os videogames. Por enquanto é só PC. Gosto bastante, Romulo. Você gosta de Outlast?
Outlast é aquela coisa, né? É o jogo que trouxe você. Geralmente nos jogos de terror, de survival horror, assim, você tem pelo menos sei lá, um pé de cabra. Lá não,
Qualquer
bicho.
coisa.
Lá o seu esquema é você não ser visto, né? Então
É. Esse é um jogo de protagonista indefeso, né? A gente tem o
sim,
nosso repórter
completamente.
ali numa clínica psiquiátrica um tanto quanto abandonada. Ele fica sabendo, ele recebe um e-mail de que atividades ilícitas, coisas, experimentos secretos e nefastos estão acontecendo lá. Ele vai lá fazer um furo de reportagem e fica preso lá. E na real, o jogo inteiro é você tentando escapar. É um jogo de gato e rato, de se esconder. É um jogo de VHS. Gosto muito dessa categoria, terror de VHS. É
Muito bom.
um. Não deixa de ser também um found footage, né? Afinal, você tá ali com a câmera na mão, que é o seu grande diferencial, o seu grande recurso. Você consegue, através da visão noturna da câmera, enxergar os inimigos no escuro, coisa que eles não conseguem. Então a dinâmica é essa. Eu tive a oportunidade de conhecer o diretor do Outlast, o criador da Red Barrels, na E3 de 2016. Conversei com o cara lá, ele tava lá com o Outlast 2, né? Que muda completamente a temática, vai para um lado de cultismo, fanatismo, sociedade alternativa, etc e tal.
Que eu também gosto, aprecio.
Eu também gosto, mas eu acho que ele foi muito aquém desse aqui, o Outlast 2. Só
Sim,
que, cara, tipo, só se falava disso na época. Quem pegou Outlast 2 lá atrás, em 2013, rapaz, o negócio foi pesado, né? Ele vem aí no encalço do Amnesia: The Dark Descent, que popularizou de vez o terror em primeira pessoa, o terror de protagonista indefeso, o terror da loucura. Foi um jogo também muito impactante em 2010. Tudo isso vem ali, né, do Clock Tower,
sim. Sim.
do miolo dos anos 90, etc e tal.
Tudo se intercala, né? Ô,
Tudo, é
Maxon,
tudo conectado.
e por falar em intercalar, e por falar em vômito de sopinha de sopinha de ervilha, temos uma notícia boa aí também, que foi adiantado a data da estreia do Exorcista, O Devoto.
É, foi adiantado lá fora. Por algum motivo, cara. Tava tão bonito na sexta-feira 13, né? Então ele passou pro dia 6 de outubro lá fora. Aqui no Brasil ainda continua sendo, na verdade, no dia 12. Quinta-feira 12, porque aqui os filmes estreiam de quinta-feira. Lá nos Estados Unidos estreiam de sexta. Mas aí também veio na rabeira de um novo trailer.
Nossa, que trailer, hein?
Eu achei muito melhor que o outro, cara. Esse trailer me arrepiou dos pés à cabeça.
Revelador. Revelador. Várias revelações, questões que tínhamos com o primeiro trailer. Ah, mas e a Reagan, bababá, o trailer tá meio que explica, né?
É, se você não quer tanta coisa assim, né, não quer, quer... Recomendo nem assistir. O Rômulo que faz esse esforcinho, o Rômulo que não gosta de trailer, né, ele se sacrifica pelo Osso de Gente Morta. Na verdade, é opcional, Rômulo. Você, eu falo, pô, tá aqui, você quer.
Mas é exorcista, é exorcista. Eu já tinha visto o primeiro já, já tinha achado maravilhoso, assim. A gente tá com a gente não, né? Vocês que não têm fé, que não são... que não têm a fé. Aí vocês estão com... Ah, porque é o diretor dos Halloween, ou... E que não sei o quê, que não sei o quê. Meu irmão, vai dar bom, vai na minha, que vocês passam de ano, certo?
Então, assim, enquanto uns são adiantados, outros são adiados. O que aconteceu com o Alone in the Dark, que estava previsto para chegar em outubro desse ano. Essa ressurreição da franquia Alone in the Dark, né, que há muito tempo não tinha um carinho, um tratamento tão especial quanto tem acontecido com esse jogo novo. Altos valores de produção, muita gente foda do terror envolvida ali. É, ele passou para janeiro do ano que vem, dia 16 de janeiro. Eu achei bom, porque, tipo, outubro é muito tumultuado pro terror. Ele tava ali às vésperas do Alan Wake 2. Não precisava dessa concorrência, sabe? Então eu acho que vai ser muito saudável pra Alone in the Dark, que é uma franquia que, tipo... Você pensa no último Alone in the Dark lançado, você quer morrer, assim. Depois daquele Illumination, você acha que, tipo, acabou a franquia. Acabou e, tipo, a Atari... que a detentora era a detentora dos direitos, né, por conta da Infogrames ter meio que sido acoplada ali, assimilada, vendeu os direitos pra THQ Nordic.
Uhum.
E aí botaram, por exemplo, o Mikael Hedberg, que é o que escreve e dirige esse novo Alone in the Dark. Esse cara, ele foi o roteirista de Amnesia Dark Descent e de Soma. Outra coisa, assim, que faz esse jogo dar uma encorpada gigante é que o Guy Davis, ele é o cara que tá... fez o design de monstros desse jogo. Você sabe quem é o Guy Davis, Romulo? Te pergunto.
Me diga.
Ele é um grande camarada de ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Del Toro. Então ele fez o design de monstro, tipo, de Pacific Rim, de Colina Escarlate, de A Fala da Água.
Ele fez o Labirinto do Fauna, ele fez?
Não. Labirinto do Fauna, não. Mas, pô, é um baita currículo, olha isso que eu falei.
Tá bom.
Então, assim, pô, tem lá o David Harbour do Stranger Things, que ele vai ser o Carnaby, tem a Judy Comer, que é uma grande atriz também fazendo a Emily Hartwood. Então, assim, vem cheio de pedigree esse jogo novo.
Ó, o David Harbour, ele é o cara que normalizou de novo os homens normais, cara. Porque ele é galã, certo? E ele não é um galã inalcançável, certo?
Eu diria que nem ele e o Adam Driver, cara. Eles foram
O Adam Driver é o feio bonito, né?
Eles foram pro outro caminho, gosto muito, acho muito interessante.
Gosto muito também.
Então é isso. É, de notícia, pra fechar essa saraivada aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo, se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, dá um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, que vai ter na descrição lá o link do Fear Fest 2023, que é um evento de terror que acontece anualmente, que é promovido por uma publisher de terror especializada em terror chamada Feardemic. Falamos aqui de jogos publicados por eles recentemente, tipo Burnhouse Lane, etc. O Remorse, The List. E, cara, é assim, é muito jogo de terror. É um evento de horas de duração. Horas, tipo 4, 5 horas de duração, com revelações, aprofundamento de jogos que já foram anunciados, entrevistas com os desenvolvedores. E o que menos me interessa é que tem também youtuber jogando os jogos. Mas, cara,
mas
é muito
encorpado. Mas interessa a molecada mais nova, né?
Tipo, é muito bem intencionado, assim, é nichado, dedicado pro terror, é uma parceria da Feardemic com a IGN. É muito, muito interessante, vale a pena dar um pulinho lá.
Isso.
Então, dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo. E o primeiro grande tópico deste Osso Gente Morta é um filme de terror que estreou recentemente nos cinemas, chamado Cobweb no original, que vem de um conto do Edgar Allan Poe, O Coração Delator, ou Coração Revelador. Eu gosto de chamar de delator porque foi assim como eu li, e foi assim como eu fiz um dos meus trabalhos de TCC na faculdade, que eu fiz a paisagem sonora desse conto.
Você falou.
Que é o Toque, 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 Ecos do Além.
Puta, nome de filme ruim, né, bicho?
Não, você vê isso aqui, você pensa, quais as chances, né?
Não, mesmo porque Ecos do Além é um puta filme, Steer of Eagles, né, ali do com Kevin Bacon ali.
Maravilhoso.
Maravilhoso, muito. Quem não assistiu, anos 90 esse filme aí, começo dos anos 2000 ali, Ecos do Além.
Excelente com Kevin filme. Bacon. Não sobre, assim. Sobre... É o mesmo terapia, terapia hipnótica também, não, né?
É o mesmo assunto também, mais ou menos, porque ele também
regressão escuta, hipnótica.
Ele escuta as coisas na casa, né?
Também.
Que nem o menino aí do nosso filme aí, o Cobweb, né?
Cobweb, no original, o menino chama Peter no filme, o Woody Norman. Uhum. Cara, é sempre muito crítico você colocar um filme nas costas de uma criança nesse sentido, né? Porque ele é o protagonista da história.
Sim.
Mas ele entrega uma atuação, assim, muito convincente. O menino se dedicou ali, sabe, se empenhou. Eu gostei dele. E a família é disfuncional, né? Quando eu vi lá que tem o Anthony Starr, eu nunca tinha visto ele em outra coisa que não como o Capitão Pátria do The Boys. Que é que ele faz o pai do Peter, né? O Mark.
Sim, e ele faz bem um Capitão Pátria mesmo, né?
É medonho, cara. Ele é medonho, continua sendo medonho. E a atriz também, a mãe aí da família, nossa, que é a Lizzie Caple. Que a Lizzie Caplan faz
o
a Carol.
Você vai falar aí, ó.
Ah lá, depois você tem me zoado no último programa, né? Eu peço pro Rômulo cortar as coisas quando ele edita. Ele deixa. Bota a trilha sonora e faz disso.
Vocês gostam. Eu tô aqui pelo show, Maxson.
Você tem que cortar essas minhas gafas, cara. Porra.
Não, cara, fica bom. Te dá um toque mais humano. É muito bom isso.
Lizzie Caplan, ela faz a Carol. Sim. E tipo, é isso. O moleque, ele começa a ouvir vozes à noite. É claro que os pais, não, é um pesadelo, ai, qual que é o problema? E o moleque, ele sofre bullying no colégio pesado.
Até que, né, de acordo com essas vozes aí, ele começa também a ter umas outras atitudes, inclusive no colégio, que leva a professora dele também a ficar meio preocupada com o que tá acontecendo, ela vai visitar os caras. E, meu, é um, ó, filme bom.
É bom, cara. Eu gostei desse filme. Não subestime, assim, no sentido de, porra, olha o nome. Foi um tratamento meio tímido que deram ali pro filme. Ter estreado ali às vésperas e um pouquinho de tempo depois de grandes lançamentos do terror. Então ele ficou meio apagado. Mas eu acho que vale a pena assistir, vale a pena se dedicar ali. Gostei muito do papel da Cleópatra Coleman, que faz a professora do Peter. Que
nossa, ela é boa.
Se preocupa com ele, com os desenhos que ele faz pedindo socorro, né? E aí vai se intensificando essa questão sobrenatural.
A gente podia fazer uma lista depois de desenhos de crianças em filmes de terror.
Excelente.
Que tem coisa, hein?
Tem coisa. É altamente significativo pro terror, cara. Então, é assim, eu assisti esse filme com a minha digníssima, deixo aqui um beijo pra Vanessa, que, cara, ela tem matado as charadas dos filmes muito cedo, assim.
Aquele também tem dessa aí, meu. Aí dá vontade de ir embora de casa, mas eu não posso, que eu moro...
eu não vou muito nessa, não fico tentando adivinhar, mas ela tem sido certeira, e nesse caso aqui também foi, e ela não conhecia o coração delator do Edgar Allan Poe.
Sabe o que é engraçado? É que a Jaque ela vai dando uns palpites, né? Só que ela fala uns 15 palpites. Ela acerta.
Aí ela fica... Ah, cara, a Vanessa tem sido certeira, viu? Mas assim, é um bom filme, ele tem assim momentos reveladores demais e que comprometem algumas coisas. Eu acho que, cara, seria muito melhor aproveitado se ele fosse mais subliminar esse filme, se ele fosse mais, sabe, tipo, deixa pra gente completar, sim. Não precisa mostrar tudo.
Exato.
Não precisa ser tão tintim por tintim.
É isso que eu ia falar.
Isso é uma problemática do filme.
É uma coisa que me incomodou, o CGI.
É, terrível, cara, terrível. Infelizmente, esse filme ele é desse tipo, uma má... Aquele filme também produzido pelo Del Toro, já que a gente falou dele.
Uhum.
Gostei muito do curta. Aí foi lá, o Del Toro também ficou apaixonado, produziu, deu muito dinheiro e aí virou aquela tosqueira.
E tem semelhança, hein? No negócio, porque Cobweb é tipo...
Teia de aranha.
É teia de aranha, uma teia, mas é aquela teia que já tá há muito tempo, né? Ali, né?
Isso.
É, exatamente.
Assim, eu gostei do filme, eu recomendo, apesar disso. Ele poderia ser um baita terror. Ele é um terror razoável, recomendado nesse sentido, né? E assim, é sempre bom puxar o Edgar Allan Poe, afinal de contas, logo mais teremos aí, em outubro, a queda da casa de Usher.
Na Netflix.
Na Netflix, a saideira do Mike Flanagan, homenageando ali, né? Com todas as letras.
Inclusive saiu o pôster, né?
O maior escritor de todos os tempos, Edgar Allan Poe. Oi?
Inclusive saiu o pôster da queda da casa.
Ainda não teve o trailer.
Não, mas tem o pôster já de divulgação já.
E, Rômulo, além disso... um grande evento do terror dos últimos tempos, das últimas semanas, é o lançamento do jogo do Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre, pela galera da Gun Media, em parceria com a Sumo Digital. Gun Media, se você associa o nome à pessoa, foi responsável também pelo jogo do Jason, Friday the 13th The Game, lançado há uns anos, e vai bem nos mods do jogo do Jason, ou seja, terror assimétrico, aqui no caso, 4 contra 3, né? Sempre bom lembrar que a galera ali dos canibais do Massacre da Serra Elétrica, eles são pessoas, eles não têm nada de sobrenatural, mas...
São pessoas pra você, meu amigo, que se eu vejo aquela turma lá, eu saio correndo que eu não quero nem, ó, é 10 rapadas no cavalo.
Não tem poder sobrenatural, não é o Jason, que, né, entendeu? Não são os monstros do Dead by Daylight, por exemplo.
Sim, sim.
Por mais que, né, Dead by Daylight a gente tem ali uns... Tem a Amanda, tem o Ghostface, que também são pessoas, mas eles estão envoltos pela entidade, por poderes sobrenaturais, etc. E tal. Aqui, ele de todos os jogos de terror assimétricos, ele é o mais pé no chão. A citar o Evil Dead The Game, o jogo dos caça-fantasmas, o próprio jogo do Jason, Dead by Daylight, que são os mais populares, né? E ele, assim, ele vai para um lado do fotorreal, e como ele recria aquela fazenda, aquele posto de gasolina, e como ele inventa aquele matadouro da família, que é um negócio, assim, assustadoramente incrível, cara. Se você joga como uma vítima, ou se você joga como membro da família, são dois jogos completamente distintos, como é de costume para esse tipo de jogo. Mas esse aqui foi o primeiro que eu de fato gostei de jogar com os assassinos. Lembrando que precisa ter um Letterface no time, nesse time de 3 contra 4, obrigatoriamente precisa ter. Afinal de contas, sempre tem a animação lá de que são 5 pessoas, 5 vítimas para se escolher, e 5 membros da família também. É o Letterface, o cozinheiro, o Carona, e dois personagens originais, a Cici e o Johnny.
Uhum.
Gostei muito dos personagens originais, cara. Eles são bem interessantes, eles complementam a família muito louca, canibalesca. E as vítimas, elas têm uma árvore de habilidade que traz poderes interessantes, assim, também. Cada uma dessas pessoas tem um poder fixo, que você não pode atribuir a mais ninguém, mas você consegue distribuir pontos com XP que você ganha nas partidas também. Dá pra fazer isso com os membros da família, então... Dá pra expandir bem o seu gameplay.
Gosto de árvore de habilidade, gosto.
É uma coisa um tanto quanto lenta. E eu vou dizer que, como eu joguei bastante no lançamento e até as vésperas de lançamento, joguei algumas partidas que eu não ganhei nada de XP. Eu não sei se vai rolar alguma coisa retroativa, sabe? Que isso costuma acontecer quando dá problema, assim, especialmente próximo do lançamento. Depois eles acabam compensando de alguma forma. Mas comparativamente ao lançamento do jogo do Jason, cara, esse jogo do Massacre da Serra Elétrica, ele tá redondo, ele funcionou bem, eu tive poucos problemas. O jogo do Jason era quase impossível de conseguir jogar, cara, tava muito difícil de conseguir partida, tanto que eu enchi muito o saco do Spencer, do Chris, deixa um beijo pra eles aqui, que jogaram comigo, que era mais difícil, né, completar a sala, era 7 contra 1.
Aí se você tem que jogar com a sala completa, é complicado, e aí, não funciona a inteligência
artificial? Não precisa. Depois eles foram adicionando bot, né? Depois eles foram colocando. Mas esse aqui, cara, comparativamente, ainda mais que é um jogo que saiu no Game Pass, é um jogo que tem crossplay entre PlayStation, Xbox e PC, então é bem impressionante o quanto que o jogo tá redondo. De verdade, assim. E como jogar de vítima é uma das experiências mais extenuantes, mais tensas do terror moderno, assim, de verdade.
Caramba!
Tipo, vou citar de novo o Chris, um camarada aí que sempre comenta aqui, ele não conseguia jogar de vítima, cara. Ele não queria, ele ficava lá escondido no mato, assim. Porque, de fato, é difícil escapar. Você tem várias formas de conseguir fazer isso, escapar da propriedade da família, que é interessante o porquê que eles estão lá, né? É uma premissa... não é parecida com o do Massacre original, porque, tipo, são um grupo de amigos que estão atrás de uma amiga desaparecida e tem uma das vítimas que é irmã dessa pessoa desaparecida. Então o começo, como é contada a história, aqueles dizeres, o letreiro, como é narrado, é muito igual ao filme de 74. E o jogo foi lançado exatamente no dia que aconteceram os eventos do filme original. Então isso aqui dá a entender que, tipo, ele se passa algum tempo antes daquelas pessoas do filme chegarem à propriedade dos canibais. Então, cara, tipo, tudo isso...
Olha, é canônico, então.
É muito. É muito, cara. E, tipo, eles pegaram os direitos autorais do Kim Henkel, que é um dos caras que criou o filme original junto com o Toby Hooper, co-diretor, co-roteirista. Ele se manteve fixo na franquia por muito mais tempo do que o próprio Tobe Hooper. Ele, inclusive, dirigiu um outro filme da franquia. O Massacre da Serra Elétrica é uma franquia muito terrível, assim, né? Tem filmes muito ruins, em linhas gerais. A gente falou recentemente do filme do Leatherface Vovô, né? Que foi o último da franquia. Mas é uma franquia triste, cara. Sofrida. Não dá pra negar. Então esse jogo aqui, cara, ele é, assim, o produto mais fantástico a ser lançado, a existir da franquia Massacre da Serra Elétrica desde o jogo original, desde o filme original, de 50 anos atrás, quase. Digo isso com todas as letras de boca cheia, assim. Isso aqui é altíssimo nível. É, faz muito jus. Dificilmente é muito que você jogasse isso aqui
comigo. Eu conheço, sei que você
jogar
é
qualquer
fã,
jogo de multiplayer, de terror, um Dead by Daylight, um jogo do Jason.
Completamente no seu julgamento aí.
Esse jogo aqui,
que vai além, cara, do de ser fã.
São experiências distintas conforme você vai jogando, além do XP, além das habilidades que você vai adicionando e tal. Você também abre fotos de making of, um monte de foto que eu nunca tinha visto do filme. Cara, coisa fina mesmo. O negócio, assim, foi feito por uma galera muito apaixonada. A galera da Gamedia aqui, que entregou esse produto aqui, foi fundo no negócio, fez um trabalho refinado, de profundidade mesmo. Se você é fã de uma Massacre Elétrica, você, por algum motivo, não gosta de jogo de terror multiplayer, não gosta de jogar multiplayer, dá uma chance pra esse aqui.
Mas também temos agora um filme que também tá aí na boca da galera, que é o filme do naviozinho do Drácula.
Drácula, a última viagem do Demeter, ou do Demeter. Basicamente
sabe.
É um capítulo do livro do Bram Stoker.
E os caras esticaram e fizeram coisa boa, hein?
Eu fico triste desse filme não ter alcançado a audiência que ele merecia, de não ter feito sucesso, de ter ido mal na bilheteria, porque ele tem um bom diretor, ele tem um elenco fantástico, ele tem uma dupla de protagonistas ali que, pra mim, marcaram demais. Demais. Esse filme me surpreendeu muito. Eu gostei demais desse filme, cara. Não sei você, Romulo. Eu tava curioso pra saber sua opinião.
Eu assisti, gostei. Assim, como você disse, ele é baseado em um capítulo do clássico, né, do Bram Stoker ali.
É o diário de bordo do Capitão, que é o Capitão Elliot, aqui vivido pelo grande ator Liam Cunningham.
Ele tem cara de capitão de barco, né?
Tipo, você assistiu Game of Thrones?
Assisti.
Ah, ele é o Sir Davos.
Ele é o que fica lá babando o ovo da Daenerys, não é?
É um personagem importante.
Rapaz, agora que você falou, não tinha ligado o nome à pessoa, não.
Mas ó, o que eu mais gostei, cara, Clemens, vivido pelo Corey Hawkins. Ele é o grande protagonista dessa história. Cara, que foda.
E a menina, né?
E a Anna, vivida pela Aislinn Franciosi.
Sim.
Que é tipo. Ela vai parar ali no navio, né? No Demeter. Que é aquilo, Demeter é um navio que vai levar o Drácula da Bulgária. Os ciganos levaram o Drácula da Romênia até a Bulgária, no porto. Uhum. E esse navio vai levar ele do porto da Bulgária até Londres.
Inclusive até no começo do filme, quando os caras estão escolhendo a tripulação lá, tem um cara sinistro lá, mano. Com o olho vazado.
E quando ele fica sabendo, ele vê a marca do dragão.
Quando ele vê o dragãozinho na caixa ali, fala, meu irmão,
o demônio está a bordo, tchau. Vocês são muito loucos.
Tchau. Tchau. Tchau,
mas, ó, cara. Altos valores de produção.
Uhum.
O Drácula é um Drácula monstruoso. Ele aparece bem menos do que eu gostaria, especialmente por ele estar no pôster do filme.
Sim.
É um filme de 2 horas, que é um Drácula Hannibal Lecter nesse aspecto, porque mal aparece.
Ele mal aparece, mas tem umas aparições ali também de CG também que não me satisfizeram.
Fizeram?
Não me satisfizeram.
Ah lá, você trata de deixar isso aí também, hein?
Tá bom.
Bom, de qualquer forma, tem muita maquiagem envolvida, viu?
A maquiagem das vítimas, ó.
E do monstro também. Monstro não é. Tem cena de prostético do monstro, sim.
Ô, louco.
Vi imagem da maquiagem, vi vídeo da maquiagem. Ele é bem sangrento. É sempre bom lembrar que aquele Drácula da Netflix, que eu acho excelente, o segundo episódio dele também é dedicado a essa viagem. Então, assim... Tipo, gostei do filme, sem dúvida. Me surpreendeu muito. Mas o protagonismo ali dos dois principais, eu gostei demais. E, inclusive, eu assistiria mais 1h30, mais um filme daquele final lá que emenda. Assistiria fácil, cara. Mas, infelizmente, sei lá, tudo que dita sequência é bilheteria. Nada além. E esse, infelizmente, não foi bem. Então, eu duvido muito que o nosso querido aí, o André Overedal...
É, e tem
Vai
o
fazer
O dele,
mais.
tem aquele O do sueco, né? Que tem um cortinho assim no meio.
Porque ele é, né? Inclusive, se você nunca assistiu. Eu não sei se. Não, acho que ele é norueguês, Romulo.
É, Uvredal.
Eu acho que é norueguês. Se você nunca assistiu Caçador de Troll,
É.
por favor, faça
É
isso, cara.
dele, né?
Que é o filme que. É o filme que revelou o André Uvredal, né? Que ele escreveu e dirigiu. E daí ele foi pra Hollywood. Aí ele fez vários filmes. Fez A Autópsia, por exemplo, que eu gosto. Ele participou ali com o Del Toro daquele Histórias para Contar no Escuro, baseado naquele livro. Eu não sou muito fã desse. Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, não sou muito fã desse filme.
Autópsia é a autópsia de Jane Doe?
Se chama só Autópsia, né? O Jane Doe vem do inglês.
Que é tipo
Gosto
Zé
bastante dele.
Ninguém, né? Mas é tipo John Doe, Zé Ninguém, é.
Isso, Brian Cox, o Emily Hirsch ali.
Bom. Ah, então é isso aí. É o filmaço aí do André Over.
Eu acho, cara. Eu acho um filmaço do Drácula.
A última
De verdade.
viagem de Demeter em todos os cinemas, ou quase todos, né?
E ó, tava pensando aqui, Romulo. Existe alguma criatura que tenha mais filmes do que o Drácula?
Zumbi.
Putz, mas o zumbi, cara. Tipo, é a mesma coisa que eu falar. Existe mais. Falar vampiro, entendeu?
É, não, é.
Eu tô falando de um vampiro só, entendeu?
Ah, não, acho que não, hein?
Então, eu tava pensando nisso, cara. Quem que é o grande monstro do entretenimento barra literatura barra ficção
Olha,
barra sétima arte barra.
Nosfa, né, mano? O Nosfinha, né, mano?
É difícil, né?
É. Não, mas assim, se for por lado, aí tem um monte de filme de lobisomem, certo? Mas não tem um lobisomem que é o que deu a origem a todos, né?
É isso que eu tô dizendo, nesse
Entendi.
sentido.
Então, porque o Drácula a gente vê como se fosse a origem, né?
E qual que é o seu filme favorito do Drácula?
De Drácula ou de vampiro?
De Drácula.
O Drácula, eu acho que é um do Bela Lugosi. É o Drácula mesmo.
O
O
classicão.
classicão. Não, 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 não. Vou ficar com o do Bram Stoker mesmo.
O do Coppola, no caso.
É.
O meu é o Nosferatu. Que não é Drácula por conta de direitos autorais, mas é o Nosferatu.
Mas a gente sabe que é, né? Ali o Max Schreck, né? O
Isso.
Ave
E o
Maria.
Murnau, o Frederico Murnau. Esse aí pra mim é. Mas vamos aos comentários então, Romulo, do último programa?
Tá carregado, hein?
Carregar de comentário no programa ali do Fale Comigo, o terror que se tornou a maior bilheteria da A24 de terror, hein?
Foi mesmo. Você mandou para mim essa notícia hoje.
Então, cara. É assim, faz sentido, né? É terror de jovem, é um terror que conversa com uma audiência gigante. Fez muito sucesso, teve muita divulgação. Os youtubers responsáveis lá. Já eram muito famosos, assim, já levaram o filme para uma audiência que talvez seja uma audiência totalmente fora do terror, totalmente nova. Então, assim, é fácil de entender, né?
Começa aí, Max.
Ó, deixa eu pegar aqui o comentário do camarada João Nascimento. Ele diz assim:
Não,
Fala, meus
João Nascimento,
queridos.
quase quatro.
4-4.
É.
Fala, meus queridos, sobre essa situação de gente chata no cinema. Quando foi assistir A Bruxa, tinha um rapaz que ficava tentando fazer piada durante o filme.
Nossa.
Quando o filme acabou, a sala toda ficou em silêncio por alguns sólidos segundos, e então deu para ouvir perfeitamente ele recuperando fôlego e tentando tirar sarro do final. A conclusão minha e de um amigo que estava ali comigo foi que o cara estava com medo e tentando disfarçar isso para quem estava junto com ele. Hahaha. Realmente, cara, as piadocas são um mecanismo de defesa muitas vezes inconsciente, mas que torna a pessoa um babaca, não por fazer piada, mas por não respeitar as outras pessoas e achar que cinema é a sala da casa dele.
Insuportável.
Insuportável. Terminando aqui, ó. Foi triste, mas ao mesmo tempo ajudou a ressaltar como aquele filme cria essa atmosfera tensa, fazendo a gente perceber como a tensão era palpável e a
Mano.
sala estava em silêncio sepulcral no
No
final.
final, aquela trilha sonora, né? Niha! Niha! Meu Deus! Nossa
Falando
Senhora!
naquela língua de Nephilim lá, sei lá que diabo de língua que é aquela. Então fica aí esse relato bobo e a recomendação de ver A Bruxa pra quem ainda não fez. Abraços. Valeu, João. Realmente, cara, todo mundo tem história de gente escrota no cinema. Eu não brinco com mais ninguém. Tem gente escrota no cinema, eu simplesmente saio, vou lá na gerência, peço ingresso pro outro dia
Já
e eles me dão
bati
quanto.
em gente no cinema, já falei. Já joguei do cara da cadeira de trás pra cadeira da frente.
Você é meu herói,
Já
Romulo.
dei
Você é
bica
meu
na
herói.
molecada que tava na primeira fila fazendo piquenique com o telefone ligado. Dei uma
Você
bica
é
na
meu herói,
cadeira
cara.
assim, ó. O moleque. Mas ficaram quietos, né?
Você é meu herói, meu herói.
HP do quê? Será que é da calculadora? Será que é do Harry Potter? Não sei, talvez. Vamos ver aqui. Ó.
Eu espero que seja da calculadora.
É, Harry Potter, né, dá uma cancelada aí. Ó, olá, Maxson e Rômulo. Estou cada vez mais fã do programa. Obrigado, Hugo. O conhecimento de todos você é um absurdo. Sobre o último tema, adorei o filme Fale Comigo. E discordo do Rômulo em relação à descrença dele da capacidade de não só um, mas vários adolescentes fazerem merda. Eu acho bem plausível e justamente são os adolescentes que fariam péssimas escolhas por causa da inexperiência e da sensação de imortalidade. E, cara, você tem razão nisso aí, porque quando a gente é jovem, a gente acha que não vai morrer, velho. A gente não pensa nisso.
É isso mesmo.
Que só os mais jovens têm. É.
Assim, o medo do amanhã não existe.
Não tem. Aqui, ó. Realmente, corrente do mal está para as doenças sexualmente transmissíveis, assim como Fale Comigo está para o uso exagerado de drogas lícitas ou ilícitas. Bela comparação. A gente já tinha falado, não, o Max falou bastante do corrente do mal, né? Aqui, ó. A atriz principal carrega nas costas o filme e também acho que na parte final ele enfraquece. Mas eu gosto de olhar para o geral. E no geral, o saldo é muito positivo. Adoro.
Com certeza, Hugo.
Aqui, ó.
Com certeza, eu digo assim, digo mais, cara. Esse filme, eu só tenho gostado dele mais e mais com o passar do tempo e conforme eu vou conversando com as pessoas, vou gostando dele mais.
É, ele mandou aqui. Adoro o que a A24 faz com novos talentos. Bem, realmente, cara. Eu acho que nenhum estúdio dá liberdade para os autores como a A24 dá. Isso ajuda na qualidade da história e nos dá a possibilidade de assistir filmes incríveis de diretores que talvez nem tivessem oportunidade na carreira por não serem muito comerciais. Mais uma vez, parabéns pelo excelente programa. Abraço. Pô, que comentário legal, Hugo. Obrigado.
Fantástico, Hugo. Volte mais, cara. Comente isso. Aqui, conversa com a gente, porque ver um comentário desse aqui dá uma alegria que você não tem noção. E tem outros comentários em cima do seu aqui, ó. Deixa eu puxar. O João Nascimento 44 diz aqui, ó. E ainda tem o adendo que nesses grupos de adolescentes, os que são contra a merdaiada costumam ir junto.
Ah, sim,
E você disse aqui, ó, verdade, pela parte das escolhas deles, o filme é quase um documentário. É isso aí.
É, meu. E aí, eu concordo também. E é isso aí, às vezes o cara ele tem que ser aceito no grupo, né? Então ele faz coisas que ele não faria.
Que é o
faria,
caso da amiga, da nossa amiga protagonista lá.
Exato. Exato aí. Obrigado.
Ela e o irmão dela. Obrigado pelo comentário. Deixa eu pegar o começo do Sick Shark, você vai no final, Romulo.
Beleza.
Nhaki, eu vou pra galera, Nhaki. Como é bom a gente estar celebrando mais uma vez. Chuck por aqui, Dom Mancini merece todo o sucesso que a série está tendo.
Você entendeu, ele, né? Passou... A piada do eu vou pra galera, né?
É lógico, a gente ficou escolhendo o professor Raimundo no começo.
Não, ele meteu o Chuck, que é o seu boneco.
Não, isso é fantástico, cara. Fantástico. Não tinha associado. O Chuck é o meu boneco, é isso
seu
mesmo.
Seu boneco, vou pra galera.
É, que a série tá tendo, ele já passou maus bocados com sua criação, hehehe. Fale comigo, tô muito empolgado pra ver, eu já tinha curtido a ideia do filme e o visual. Só que fiquei ainda mais hypado quando descobri que conheci os irmãos da direção. Não pelo canal deles, mas por um ARG creepypasta bem macabro que eles desenvolveram, se chama Ash Vlog. E deu uma sacudida nos últimos anos na net. Não conhecia esse Shark. Vou atrás, cara.
ARG, pra quem não sabe, é Alternative Reality Game, né? Que os caras fazem um jogo assim e jogam na internet. E quem vai descobrindo as pistas vai avançando no jogo, né?
Exatamente. Pra quem não sabe, ARG é daqueles... É aqueles games de realidade alternativa que tem uma interação com o mundo real. Se um site for comentado no game, você vai pesquisar e vai encontrar o site. Se você precisar de um código, que é algo específico de alguma rua, você vai encontrar isso lá. Foi mais ou menos o que aconteceu com aquele jogo que a gente comentou recentemente lá, o Abandonware.
Uhum.
Que eu fui cair no Twitter dos caras com a combinação do tanto que eu tinha que bater na porta, dos toques nas portas, e QR Code que me levou pra outros lugares.
Isso é muito maluco, isso é muito bom.
Pro terror, isso é prato cheio, cara. Uhum. Você quer continuar aí, Romulo, aqui do Tenho Curtido?
Tenho curtido como esse filme vem furando a bolha. É bom ver os espectadores casuais de terror tendo acesso a grandes obras. Muitos vão esperando a fórmula batida de susto atrás de susto e saem surpresos com o terror, como o terror segue vivão e surpreendendo. Concordo com o Romulo sobre filme de adolescentes. Às vezes nos deparamos com tranqueiras, mas tem alguns que deparamos com boas abordagens. Boris, eu não gostei muito. Também é A24, né?
É interessante, cara. Não é um filme que eu gosto tanto, mas a molecada nesse filme entrega muito bem. Tem saído bons filmes de terror.
Eu gostei do final do Boris. Gostei. Tava esperando outra coisa
final.
E outra
coisa. É um bom final. Né? Sim.
Então, mas identifiquei ali boas críticas sobre as redes sociais.
Com
certeza. Como um stories ou um challenge pode influenciar negativamente a mente de alguém. Até a própria linguagem se mistura. Algumas pessoas já conversaram pessoalmente como se estivessem em threads. Assim que ver o Talk to Me, vou vir largar textão aqui, meus feras. Ou então
já
assista
pensei.
Logo.
Assista é, eu acho que você já deve ter visto.
E volte.
Por favor, e valeu, Sick Shark. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Seguindo aqui o comentário do Oisley. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maxon e Rômulo. Queria começar agradecendo vocês por fazer esse trabalho incrível. Acompanho o canal desde sempre. Essa é a primeira vez que venho comentar. Volte mais,
seja
volte mais vezes.
A casa é sua.
Eu sei quem você é, meu camarada. A gente tem trocado bandas.
Você
é um grande. É, a gente tem trocado banda no Instagram. Ele ali da família Arruda, da família Alves. Alves.
É primo, sabe? Do Nelson?
Ele é. Na verdade, eu acho que ele é sobrinho.
Oh, incrível.
É o Ian. É o Ian, esse é o Ian, né? É o Ian, né, Odio?
Ah lá.
Diz aí depois. Isso é isso mesmo. É, fui ver Fale Comigo numa segunda-feira, sessão das 20 horas, e não tinha um Cristo. Achei excelente filme de possessão. A ideia desse artefato pode não ser única, mas gostei da forma como trouxeram. A sequência do garoto pedindo só 50 segundos com a mão é animal demais. Também adorei o fato de não comentarem mais sobre a história de origem da mão, mas eu não tenho dúvida que isso vai ter na continuação.
Cara, ah, vai ter no tipo, origem, né? Vai ver.
É. Realmente não ia agregar em nada. O começo do filme é muito mais interessante do que o meio, que ficou um pouco morno. Isso aqui é meio que uma opinião unânime, cara. Já conversei com umas 4, 5 pessoas. Sim. Sobre, e da parte do moleque pra frente, o negócio...
É, porque aquela cena do menino lá, ela é visceral, né?
Ela é.
Aí você só... quer mais, aí não vem.
Não, é que para com a cena do menino também no hospital, tomando banho, que é excelente.
Nossa.
Também. Mas no final até que amarra bem. Resumindo, um bom filme com cenas grotescas, mas era apego aos personagens. No final das contas, vale a pena ver no cinema, sim. Abraços do Ian, continue sempre com o Trump Pecado. Sabia? Porra, Ian, cara, comente com a gente, vem aqui conversar, que é um prazer receber você aqui. E assim, é muito interessante você ter gostado tanto do filme e dizer que apego é zero dos personagens, porque eu sempre pensei que uma coisa tivesse ligada à outra. Porque se você não teme pela vida daqueles personagens, se você não, né, não compra a ideia, não tá ali junto, o quanto que se perde do todo?
É. Não, a gente tem que ir com o coração aberto, né? Com a mente, com o coração, e querendo gostar. E assim, eu já vou pagar, já vou dar um rico dinheirinho ali. Aí vou lá não querendo gostar, querendo ser espírito de porco, aí não dá, né?
É. Continue aí então, Romulo.
Tem o Bruno Melo Pessoa aqui, ó. Essa é a foto dele, mas ele tá aparecendo o...
É o Lovecraft, é.
Tá aparecendo o Lovecraft. Ó, eu assisti o Fale Comigo, achei um filme muito bom. Mas falar que é tão bom quanto o Hereditário e Midsommar e a Bruxa é super exagerado. Quem que falou isso?
Eu também. Alguém falou isso pra você? É que pra é muito pessoal isso aí.
Pra mim,
também,
ninguém. Ó. Se alguém falar isso, toma um tapa na cara, mentira.
Tipo, qual desses três que você gosta mais? É difícil fazer essa métrica aí, porque são filmes muito diferentes. Né?
Ó, tem dois Ari Aster aí, né?
Aliás, ninguém nem lembra do último filme do Ari Aster, né? É como se nem tivesse acontecido aquele negócio lá.
É.
E um
Eggers, né, meu? Então você já tem um calibre aí, meu amigo, que não tem nem como competir, né? Primeiro, os personagens, nenhum consegue se importar com eles. É o que o cara falou de cima, o que o Ian falou de cima, são personagens descartáveis, né?
Uhum.
E aqui, ó, o que você riu?
É que eu fui um pouquinho pra frente no que ele escreveu, achei engraçado, ali aí.
Aliás, eu queria que todo mundo se fudesse. Ei, principalmente a protagonista, que é burra demais, sabe que vai mexer e vai dar merda. Cara, você está colocando em palavras
Mas
ela,
assim.
Ela sim vai do mesmo jeito. Então é isso.
Mas
mesmo.
Assim, mas mesmo assim, é totalmente crível, cara.
Tem que
ser. Absolutamente. É absolutamente crível a situação ali. Mas valeu, Bruno, pelo comentário.
Obrigado, volte
aqui,
sempre. Volte sempre.
Com a Guacira da Silva, grande Guacira, grande amiga. Assistimos hoje, gostamos bastante. Aí ela assistimos, ela tá falando também de um outro grande amigo que tá sumido dos comentários aqui, que é o Glauco. Deixa aqui um beijo, Glauco. Grande camarada, você conheceu lá, né, Rômulo? Na verdade, eu conheci também. Eu joguei Dead by Daylight com o Glauco por muito tempo e conheci lá no show da tua banda, que foi um momento muito especial, inesquecível.
Guacira, volte.
E volte mais,
com o Glauco, Glauquito.
Sim. Continua aí, então. Olha lá quem tá vindo aí. Ó.
É o zumbi excitado, o Horny Zombie. Chegou aqui, ó. Amigos, é sempre bom escutar vocês. Padrão de qualidade sempre não existe. Companhia melhor do que ouvir o podcast de vocês com chimarrão ou tererê do lado. Abraços e bênçãos de Pazuzu.
Exubecitado, que maravilha. Obrigado pelo comentário.
Aí, meu. Nosso
grande... Ó, seguindo aqui com o Diego Caetano. Olá, camaradas, que baita episódio, hein? Começar com um brief do Pink Floyd foi demais. Aliás, 50 anos de Dark Side of the Moon, hein? Realmente, puta, realmente, muito bem lembrado. Citaram a escolha do Professor Raimundo. Vocês gostam da versão mais recente contra os atores? Gosto.
É bom.
Gosto bastante do trabalho de alguns deles. O Adnet, a Calabresa, o Evandro Mesquita fizeram um bom trabalho. São excelentes mesmo.
O Evandro Mesquita é o Somebody Loves.
E a Calabresa é a Catifunda. Nossa. E o Adnet é o Captei Vossa Mensagem.
Captei,
como ele chama esse cara?
É o Armando Volta.
Armando Volta é o Somebody Love.
É o, porra, meu.
Rolando Lero.
Exato, Rolando Lero.
Rolando Lero, maravilhoso. Mas pra mim o destaque é a versão ultra exagerada do Seu Batista. Realmente. Faz tempo que eu não vejo, cara. Eu lembro que faz anos já que tem essa versão nova, né?
Sim.
Saboroso Cadáver, da Agostina Basterrica, foi uma das melhores leituras que fiz esse ano.
Não, teve um cara aí livro, que ele me prometeu, não sei se você conhece, que ia trazer. Aí, chegou aqui e falei, cadê meu livro? Eu falei, porra, esqueceu.
Ou seja, vou ter que voltar aí, né?
Aê! Agora eu gostei!
Aí. Fiquei sabendo desse livro através do blog da Jéssica Reinaldo. Fight Like a Girl. Deixo aqui um grande beijo pra Jéssica. Gosto muito dela. Já tive a oportunidade de encontrar com ela em mais de uma ocasião pra falar sobre terror e tal. E ela faz um trabalho absurdamente foda. Sou fã da Jéssica. Ter citado ela aqui é muito interessante, muito importante. Valeu. Que assim como vocês, também faz um ótimo trampo falando sobre terror de qualidade. No caso dela, mais focado nos livros mesmo. Deixo aqui outras duas humildes recomendações de livros. Uma outra da Dark Side, Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones, e As Coisas que Perdemos no Fogo,
título,
da Mariana Henriquez.
Fudido,
não conheço, já vou colocar na minha lista da Amazon aqui pra pegar isso aqui, porque adoro, cara, a recomendação, ainda mais de livro de terror. Não vi Fale Comigo, porque todos os cinemas próximos da minha cidade, Rio Grande da Serra, só tem versões dubladas desse filme e eu prefiro ver legendado. Vocês assistiram dublado?
Vou falar pra vocês. Eu vi dublado porque eu também moro numa cidade pequena que nem tem cinema. Pra eu ir ao cinema, eu tenho que pegar e ir pra uma cidade que é a 25 minutos daqui, que é Espírito Santo do Pinhal.
Aliás, que cinema mais adorado.
Charmoso, né? Charmosíssimo.
Maravilhoso.
Cineminha de rua. A gente foi lá, o Maxon entrou. A gente não viu o filme, né? Mas o Maxon entrou lá, conheceu tudo lá. Fizemos um tour aqui. Nós e nossas digníssimas aqui. Pô, foi
maravilhoso, cara.
Um fim de semana maravilhoso. E cara, aqui só tem filme dublado também. Então, assim, eu deixo de lado, eu também prefiro filme legendário. Mas hoje, nos dias atuais, a gente tem grandes estúdios de dublagem, inclusive o Maxon trabalha em um, entendeu? Então eu dou esse apoio pro pessoal da dublagem.
A dublagem brasileira é a melhor do mundo, né?
Com certeza, com certeza.
É isso aí. E obrigado, Diego, pelo comentário. E depois que você assistiu Fale Comigo, vem aqui conversar, porque a gente quer estender muito esse papo, porque é um dos grandes filmes de terror do ano. Eu não sei se eu colocaria entre os meus 5 mais de terror de 2023, mas em termos de popularidade, de tamanho, ele foi tipo o que Sorria foi ano passado.
Exato.
Tipo, a gente ainda vai ter grandes filmes de terror, né? Vai ter aí os Jogos Mortais, vai ter o Exorcista, etc e tal. Mas eu acho que nenhum deles vai bater o Fale Comigo, sendo muito honesto. Em termos de popularidade, de boca a boca, de marketing, etc.
E é isso aí. Valeu mesmo, muito obrigado pelo comentário. E temos aqui o Dr. Gateiro, nosso querido Dr. Gateiro aqui, ó. Eis-me aqui, digníssimos. Estava passando por esse YouTube e vi esse podcast maravilhoso. Pensei, por que ouvi-lo? Por que não ouvi-lo? Por que ouvi-lo? Por que não ouvi-lo? Ouvi, aceita aí de coração, sem o menor interesse.
Tô aqui aplaudindo aqui, ó. Aqui, ó.
Toca pintinho. Ainda não vi Fale Comigo, mas estou bem interessado. Depois da minha jornada na franquia VHS, agora estou assistindo e lendo filmes / HQs italianos de horror e suspense. Aí, Max. O cara tá entrando num caminho sem volta.
Sim. Maravilhoso.
Agradeço imensamente pela indicação da Agostina. Comecei a ler Sabor dos Cadáveres e estou amando. É algo diferente e refreshing na minha leitura. Em relação aos jogos, gostei das indicações e ainda preciso terminar Tormented Souls, pois joguei algumas horinhas só, mas deixei pra lá. Abraço pra vocês e Sambarilo!
Ô, Gateiro, que maravilha, cara, receber você aqui.
Ô, cara, deu pano pra manga o negócio da escolinha, hein, meu?
Ô, e eu vou dizer, hein, logo mais tem mais Dark Side, o Rômulo tem bastante coisa pra falar, eu também tenho. Então a gente vai salpicando um pouco aqui, um livro ali, um livro acolá, mas provavelmente no próximo. Inclusive, deixando spoiler aqui no momento áureo aqui dos comentários. Não. Semana que vem.
Ah, é que ele também. Depois você leu. Ele mesmo.
Ah, é verdade. O Gateiro só estão dizendo aqui, ó. Só complementando, vocês jamais me ofenderiam, meus queridos. Apenas comentei que não curto mesmo. Mas não fico ofendido, não. Até porque sou eu quem não curte. Imagina querer impor isso pros outros. Hahaha. Eu acho que sou um pouco mais velho que vocês. Tenho 41, mas com carinha de 34. Você tá falando do lance de ataque animal, né, Gateiro, que a gente falou. Né?
Exato. Mas
obrigado pelo comentário.
E, cara, comentários Gateiro, são excelentes. Eu tenho os 34 ao contrário.
Certo? Quantos anos eu tenho, hein?
Fica aí.
Fica aí, hein?
A pergunta. Quantos? Aí.
Quantas
primaveras? Não, primavera não, que nós estamos no programa anterior. Quantos invernos
aqui,
o senhor Maxon tem aqui?
Quantos invernos? Quantos? Raimundo Nonato.
Vamos lá. Lê o último aí, então.
Ó, fechando aqui com o camarada André Firfa. Vocês que assistiram Fale Comigo de forma legal, sem o poder pausar, repararam que na parte que a protagonista vê o rapaz no mundo dos mortos, tem uma mulher comendo um bebê pelo pescoço? Deve ser um dos frames mais bizarros do cinema.
Reparei.
Não reparei, cara. Eu lembro que aquela...
É uma
piscadela, é um jequiti, assim.
É uma réia.
De desgraça.
É foda.
Porra, fantástico, hein? Preciso ver de novo.
Parece e muito consigo ver de novo. As representações do inferno...
Tanto, medieval, né?
Não, tanto do Sandman, quanto do Hellblazer, do gibi do Hellblazer.
É um negócio meio Goya também, vai.
Maria, você é doido.
Ó, e assim, ficamos por aqui. Eu ia dar os spoilers, né, dos próximos programas, mas não vou falar nada, não. Vocês vão ter que voltar aqui pra nos acompanhar. Seja lá no Mask Horror, seja ouvindo o Eu, Gente Morta, né, seja lá onde você gosta de ouvir. Mas muito obrigado você que nos acompanha, que chegou até aqui, que comenta, que nos incentiva a continuar com esse trabalho tão maravilhoso de ser feito. Agradeço ao meu grande amigo, Rômulo.
Ô, Max, tá comigo, não, só um pause aí. Eu queria agradecer mesmo a você, depois mostra pra Van essa parte aí, ó. Vocês dois que vieram aqui em casa, aqui, pegaram, viajaram na Infinita Raio aí pra chegar aí, chegaram aí, comemos comida mineira, fomos na cachoeira. Vocês têm que, vocês imaginam mais. Igreja abandonada, estação decrépitas de trens. Mano, foi muito da hora, cara.
Foi maravilhoso, inesquecível. Cara, eu amo você, Romo. Amo você, amo a Jaque, foi uma coisa assim... que me marcou pra sempre, me deu uma renovada.
Recíproco. Você é meu irmão, cara. É isso.
Você é meu irmão.
E tamo junto. Galera, muito obrigado aí e até a próxima semana.
Beijo, tchau.